Audiobook grátis apresenta. Leia, e leia também esta outra confissão que faço das suas qualidades de senhora e de parenta. Talvez eu, se vivêssemos juntos, lhe descobrisse algum pequenino defeito, ou ela em mim, mas assim separados é um gosto particular ver-nos. Quando eu lia clássicos, lembra-me que achei em João de Barros, certa resposta de um rei africano aos navegadores portugueses que o convidaram a dar-lhes ali um pedaço de terra para um pouso de amigos. Respondeu-lhes o rei que era melhor ficarem amigos de longe, amigos ao pé seriam como aquele penedo contíguo ao mar, que batia nele com violência. A imagem era viva, e se não foi apropriada ouvida ao rei de África, era contudo verdadeira. Antes de me deitar, reli o que escrevi hoje ao meio-dia, e achei o final demasiado séptico. Amana que me perdoe. Chego do Flamengo, onde achei Aguiar meio adoentado, na sala, numa cadeira de extensão, as portas fechadas, grande silêncio, os dois sós. Tristão sairá para Botafogo, não que não quisesse ficar, mas padrinho e madrinha disseram-lhe que fosse, que Fidelia podia ficar assustada se ele não aparecesse, que lhe desse lembranças. Tristão cedeu e foi. Eu cederia também, sem teimar muito, como provavelmente este não teimou nada. Não me disseram as coisas naqueles termos instantes, mas os que empregaram vinham a dar neles. Continuam a calar o negócio do casamento. A doença do Aguiar parece que é um resfriado, e desaparecerá com sua dor, nem por isso ele me despediu mais cedo. Dona Carmo teimava em fazer o recolher, e eu em sair, mas o homem temia que eu viesse meter-me em casa sozinho e aborrecido foi o que ele mesmo me disse, e reteve-me enquanto pôde. Não saí muito tarde, mas tive tempo de ver a dona da casa ir de um para outro cabo do espírito, entre os cuidados de um e as alegrias de outro. Interrogativa e inquieta, apalpava a testa e o pulso ao marido, logo depois aceitava a ponta da conversação que ele lhe dava, acerca da Fidelia ou do Tristão, e a noite passou assim alternada, entre o bater do mar e do relógio. Mandei saber do Aguiar, amanheceu bom, não sai para se não arriscar, mas está bom. Escreveu-me que vá jantar com eles. Respondi-lhe que a doença foi um pretexto para passar o dia de hoje ao pé da esposa, e por isso mesmo não me é possível ir contemplar de perto esse quadro de Teocrito. Realmente, não posso, tenho de ir jantar com o encarregado de negócios da Bélgica. Confesso que preferia os Aguiares, não que o diplomata seja aborrecido, ao contrário, mais os dois velhos vão com a minha velhice, e acho neles um pouco da perdida mocidade. O belga é moço, mas é belga. Quero dizer que, cansado de ouvir e de falar a língua francesa, achei vida nova e original na minha língua, e já agora quero morrer com ela na boca e nas orelhas. Todos os meus dias vão contados, não há recobrar sombra do que se perder. Quadro de Teocrito, escreveu-me Aguiar em resposta à minha recusa. Quer dizer alguma coisa mais particular do que parece? Venha. Explicarei-me o amanhã, entre a sopa e o café, e contar-me-á então os planos secretos da Bélgica. Tristão diz-me que jantará também, se Vossa Excelência vier. Veja que ponto chegou este ingrato, que só janta conosco. Se houver visitas, se não, só um se. Virá, conselheiro? Respondi que sim, e vou. A frase final do bilhete traz uma afetação de mágoa, algo parecido com prazer que se encobre por outras palavras. Sabe-lhes aquela ausência do rapaz, uma vez que tudo é amarem-se. Duas criaturas que os amam, e a quem eles amam também. Hei de ver que, acabado o jantar, os primeiros que o remetem para Botafogo são eles. Mesmos. Não, não remeteram Tristão para Botafogo. Creio que o desejassem é. O fizessem, mas não tiveram tempo. Tão depressa acabamos de jantar. Apareceram Fidelia e o tio. Conclui que os dois namorados houvessem concertado isto mesmo. Noite boa para todos. Eu próprio achei prazer em observar os dois. Não. É que eles não buscassem disfarçar, ela principalmente, mas não há disfarce que baste em tais lances. A agitação interior transtornava os cálculos, e os olhos contavam os segredos. Quando falavam pouco ou nada, o silêncio dizia mais que palavras, e eles davam por si pendentes um do outro, e ambos do céu. Foi o que me pareceu. Não me pareceu menos que o céu os animava e que eles nos mandavam a todos os diabos, a mim e aos três velhos, e aos pães de Tristão, aos paquetes. As malas, as cartas que esperavam, a tudo que não fosse um padre é. Latim vírgula latim breve e padre brevíssimo, que os aliviasse do celibato é. Da viuvez. E desta maneira diziam tudo o que sabiam de si. Sabiam tudo. Parece incrível como duas pessoas que se não viram. Nunca, ou só alguma vez de passagem e sem maior interesse, parece. Incrível como agora se conhecem textualmente de cor. Conheciam-se integralmente. Se alguma célula ou desvão lhes faltava descobrir, eles iam logo e pronto, e penetravam um no outro, com uma luz viva que ninguém acendeu. Isto que digo pode ser obscuro, mas não é fantasia. Foi o que vi com estes olhos. E tive-lhes inveja. Não emendo esta frase, tive inveja aos dous, porque naquela transfusão desapareciam os sexos diferentes para só ficar um estado único. Esqueceu-me notar ontem uma coisa que se passou anteontem, no começo do jantar do Flamengo. Aqui o ai ela talvez me seja precisa amanhã ou depois. As primeiras colheres de sopa foram tanto ou quanto caladas e atadas. Tinham chegado cartas da Europa, duas, e Tristão as leu à janela, rapidamente, parecendo não haver gostado do assunto. Comeu sem atenção nem prazer, a princípio. Naturalmente os padrinhos desconfiaram alguma coisa, mas não se atreveram a perguntar-lhe nada. Olharam para ele, a socapa reu, para lhes não perturbar o espírito, não trazia assunto estranho, e comia comigo. Depressa acabou o constrangimento, e o resto do jantar foi alegre. Já lá deixei notado o que foi o resto da noite. Se eu quisesse saber o que diziam as cartas bastaria ser indiscreto ou descortês era perguntar LH ou em particular. Tristão me confiaria, creio, visto que entro cada vez mais no coração daquele moço. Ouve-me, fala-me, busca-me, quero os meus conselhos e opiniões. Mas a impressão lá foi tão breve que provavelmente não foi grande, e ele acabaria referindo tudo aos padrinhos quando ficaram sós, e mais certamente à noiva, ontem. Devem estar já no período dos segredos comuns. Telegrama dos pães de Tristão, dizendo-lhe que sim, que aprovam, que os abençoam. O estilo telegráfico é mais conciso, mas foi assim que Tristão M.O. traduziu de cor contentamento tras derramamento. Apertei-lhe a mão com prazer e ele quis um abraço. Foi aqui em casa, quando eu ia sair, 2 horas da tarde. Saímos juntos, e tive de ouvir 3 panegíricos, um dos pães, outro dos padrinhos, e o terceiro aliás 20º, da própria dama dos seus pensamentos. Dona Fidelia ficou contentíssima, diz que nunca duvidou da resposta, mas a declaração telegráfica mostra que os velhos não se puderam guardar para o correio, e responderam logo. Agora esperamos cartas, mas a publicação do casamento faz-se já. Ao sair do bonde ouvi um quarto panegírico, o dos seus chefes políticos que estão ansiosos por véu na Câmara dos Deputados e escreveram-lhe. Um deles chegou a confessar-lhe que abandonaria a política, se ele a deixasse também. É exagero, concluiu Tristão sorrindo, mas isto prova que me querem. Também pode ter sido um meio de me chamar depressa ao outro limitou-se a dizer que a minha eleição é certa, e a candidatura ao AI ser apresentada. Não já, nem publicamente. Não disse nada disto aos padrinhos a Dona Fidelia, sim, contei LH ou em particular, e agora a Vossa Excelência pedindo-lhe a maior reserva. Provavelmente eram as 2 cartas do outro dia. Mas, de fato, partirá. Ele, ou ainda está incerto se cederá ou não à esposa, caso ela pense em ficar. A reserva que me pediu explicará uma e outra solução. Está publicado o casamento de Tristão e de Fidelia, não nos jornais, é. Antes fosse neles também está só publicado entre as relações das duas famílias. Eu gosto de ver impressas as notícias particulares, é bom uso, faz da vida de cada um ocupação de todos. Já as tenho visto assim, e não só impressas, mas até gravadas. Tempo há de vir em que a fotografia entrará no quarto dos moribundos para lhes fixar os últimos instantes e se ocorrer maior intimidade entrará também. Quando Mana Rita veio trazer-me a notícia oficial do casamento, mostrei-lhe a minha carta de participação e fiz um gesto de triunfo, perguntando-lhe quem tinha razão no cemitério, há um ano. Ainda uma vez concordou que era eu, mas emendou em parte, dizendo que a nossa aposta é que ela casaria comigo, e citou a aposta entre Deus e o diabo a propósito de Fausto, que eu lhe li aqui em casa no texto de Goethe. Não, trapalhona, você é que me incitou a tentá-lo, e desculpou a minha idade, com palavras bonitas, lembra-se? Lembrava-se, sorrimos, e entramos a falar dos noivos. Eu disse bem de ambos, ela não disse mal de nenhum, mas falou sem calorimetria, talvez não gostasse de ver casar a viúva, como se fosse coisa condenável ou nova. Não tendo casado outra vez, pareceu-lhe que ninguém deve passar as segundas núpcias. Ou então releve-me a doce mana, se algum dia ler este papel, ou então padeceu agora tais ou quais remorsos de não havê-lo feito também. Mas, não, seria suspeitar demais de pessoa tão excelente. Aí fica, mal resumida, a nossa conversação. Não falamos da data do casamento, nem da partida do casal, se partisse. Rita era pouca para referir anedotas, repetir ditos e boatos, nenhum malévolo nem feio, todos interessantes, ouvidos a gente a guiar. Vim agora da rua, onde me confirmaram que o corretor Merenda teve hoje de manhã uma congestão cerebral. Rita só me falou disso ao sair daqui, e esqueceu-me escreveu. Estávamos no patamar da escada quando ela me contou que ouvira a notícia, no bonde, a dois desconhecidos. Só agora é que você me dá esta novidade? Disse-lhe eu. Tem razão, a vida tem os seus direitos imprescritíveis, primeiro os vivos e os seus consórcios, os mortos e os seus enterros que esperem. Também eu fiz o mesmo, só agora falo do homem. Merenda morreu ontem às 10 horas, sem enterra-se hoje às 4. Creio que deixa a família bem. Davamo-nos sem ser grandes amigos. Eu, se fosse a somar os amigos que tenho perdido por esse mundo, chegaria a algumas dúzias deles. Os jornais dizem que não há convites para o enterro e irei ao enterro sem convite. Lá fui a enterrar o Merenda. Não valeria a pena contá-lo, se não fosse o que me sucedeu no fim. Muita gente, as tristezas do costume. A própria Cesaria parecia abatida, não digo se chorava ou não. Aguiar e Campos também compareceram, e outros conhecidos. No cemitério, deitada a última pá de terra na cova, lembrou-me ir ao jazigo dos meus. Desviei-me e fui, achei-o lavado como de costume, e depois de alguns minutos, vendo que a gente não acabava de sair, caminhei para o túmulo do Noronha, marido de Fidelia. Sabia onde ficava, mas ainda lá não fora. Agora que a viúva está prestes a enterrá-lo de novo, pareceu-me interessante mirá-lo também, se é que não levara tal ou qual sabor em atribuir ao defunto o verso de Shelley que já pusera na minha boca, a respeito da mesma bela dama, I can, etc. Túmulo grave e bonito, bem conservado, com dois vasos de flores naturais, não ali plantadas, mas colhidas e trazidas naquela mesma manhã. Esta circunstância fez-me crer que as flores seriam da própria Fidelia, e um coveiro que vinha chegando respondeu à minha pergunta: são de uma senhora que aí as traz de vez em quando.